Começa agora, na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
Eita, já estamos começando o Passando a Limpo. Estamos recebendo para a bancada Maria Luísa Borges, Igor Maciel, Wagner Gomes. Igor, a gente falou da grande política, vamos começar o Passando a Limpo com uma pequena política dessa discussão que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores.
Sim.
Com a bem vereadora.
Pequena, bem pequena mesmo.
Michele Colles, querendo a principal medalha do mérito da cidade para Michele Bolsonaro. E era de se esperar realmente que tivesse alguém que reagisse. Era necessário que a vereadora não pensou bem em expor a primeira-dama, esse tipo de coisa, sem nenhuma ligação com a cidade. De repente você pega e dá a maior homenagem. Além de você minimizar o valor dessa comenda, você dá espaço para que as pessoas digam não merece. Né?
Por que é que eu fiz esse comentário aqui falando, brincando até, dizendo bem pequena política? Pelo seguinte, Geraldo, primeiro bom dia para você, bom dia aos colegas. É o seguinte, quando você faz esse tipo de coisa no ano eleitoral, sabendo exatamente que vai ter uma reação dessa, você não está nem procurando homenagear, você nem está procurando, de alguma forma, justificar isso em relação à cidade. Não é, a sua intenção não é homenagem, a sua intenção realmente é causar.
Sim.
É realmente provocar o que foi provocado ontem. Uhum. Então, já se sabe que ali é um ambiente que vai ter uma disputa, um atrito entre esquerda e direita. Então, quando alguém chega e propõe uma homenagem desse tipo, é exatamente para tentar causar um rebuliço, causar uma confusão. E dessa confusão, a partir dessa confusão, você usar aquilo como plataforma eleitoral. Por que é que eu estou dizendo isso? Ontem essas homenagens iam ser votadas. Aí o que é que você tem? Ontem tinha deputado estadual lá na Câmara de Vereadores. Uhum. Foi para lá por acaso? Estava passando e vi. Não, já se sabia que ia ter confusão. Já se previa essa confusão, já tinham convidado, inclusive, gente de um lado e do outro, para as galerias, para fazer confusão, realmente, com protesto na frente. Então, era exatamente para criar um fato eleitoral. Criou-se um fato eleitoral. E aí, inclusive, teve deputado, uma deputada, até o deputado estadual, que foi lá para a frente do protesto, ficar no meio do protesto lá, fazendo o vídeo deles todo mundo lá se xingando, e ela mostrando lá os manifestantes. Então, é realmente uma plataforma eleitoral. Não teve assim, pobre da Michele Bolsonaro, porque ela não tinha nada a ver com a história, sabe? Não tinha nada a ver com a história. Ia ser homenageada, mas ela não ia ser homenageada. Já se sabia que não ia. Não é só de um lado, não. Não é só de um lado, não. Recentemente teve uma disputa por conta da retirada de um busto. Eu não lembro qual era o presidente, um presidente do regime militar.
Castelo Branco.
Castelo Branco.
Ali da ponte da
Caixa. Exatamente. Caixa. E aí o pessoal da esquerda foi lá para entrar com um projeto, uma ação, para tirar o busto de lá. Aí teve que ter uma votação, e teve briga, e teve discussão. A intenção é a mesma. Ninguém está preocupado com o busto de Castelo Branco, ninguém está preocupado com a medalha de Michele, de Ciro Nogueira, de Jair Bolsonaro. Ninguém está preocupado com isso. A preocupação é causar um fato, provocar um fato, para poder ter discussão em rede social. É isso que se quer, para esquentar o palanque deles. Então, serve para isso. Agora, é uma pena, e aí é um comentário que eu já fiz, aqui já fiz na coluna também, na cena política, e vou fazer de novo. É uma pena, porque a gente ouve falar o tempo todo, porque o legislativo em ano eleitoral não funciona. O legislativo em ano eleitoral não funciona. Funcionar para isso?
Uhum.
É para isso que serve? Não tem problema no Recife não para ser resolvido? Até parece que não tem problema no Recife. Quem viu as imagens ontem e o conteúdo da discussão de toda essa confusão que aconteceu ontem na Câmara, olha para aquelas imagens, olha para os vereadores e fica pensando, não tem problema para se resolver no Recife? Uhum. É isso? É essa a questão? Então vamos arranjar problema para eles, né?
É verdade. Ainda bem que nós estamos numa boa, né?
Parece, né, Geraldo? Parece, né? Mas como o Igor disse, além de causar, Igor, eu colocaria aqui também as intenções de provocar, desqualificar e, por que não, debochar também, né? Da cara, inclusive, da sociedade. Eu estou lembrando, inclusive, você disse muito bem, isso é um movimento para fazer espuma política, e eu estou lembrando muito bem de outro deboche, de outro achinque, de outra provocação, que foi o caso da Biblioteca Nacional, de condecorar o deputado federal Daniel Silveira, que inclusive é investigado pelo Supremo Tribunal Federal, já foi preso, a gente sabe, condecorar com a medalha da Ordem do Mérito do Livro. Do livro. Esse cidadão que eu não sei se na vida dele conseguiu ler um gibi, né? E colocar essa pessoa ao lado de Carlos Drummond de Andrade é, de fato, um deboche. Então é mais um movimento para tentar, como você bem disse, causar, ou eu acrescento ainda mais e repito, provocar, desqualificar e debochar da sociedade brasileira.
Agora, Maria, essas comendas que são importantes e que às vezes podem até orgulhar as pessoas que as recebam, era muito bom que se levasse isso mais a sério, porque eu me lembro que uma vez, isso não é de hoje não, isso não é agora não, isso sempre foi assim, né? Inventaram uma comenda para Pelé e Pelé nunca veio receber, e depois quando foram fazer o enxugamento, o que tinha de medalha que as pessoas não vieram é por conta dessa palhaçada que as pessoas não levam a sério, né?
A homenagem para mim é estar no Panteão, lá na França. Fora isso, é tudo muito varejado. Na hora que você coloca qualquer um, em qualquer lugar, não tenho absolutamente nada contra Michelle Bolsonaro, mas ela não deve saber nem o nome do aeroporto do Recife.
Imagina.
É uma pessoa que não tem qualquer ligação com a cidade. Então, óbvio que é uma homenagem que não faz sentido algum do ponto de vista da cidade. Mas eu concordo com o Igor. Os dois extremos crescem no confronto. Durante o fim de semana, por exemplo, eu estava vendo, acompanhando lá no blog de Jamildo, uma coisa muito parecida, que era a homenagem que foi retirada, né? O pedido de homenagem que foi retirado ao presidente Bolsonaro. É que aconteceu, o vereador deve ter recebido muita pressão, e a gente sabe que a gente está num estado onde Bolsonaro não tem a maioria dos votos, e aí ele avisou que iria tirar. Como ele não registrou oficialmente a desistência até a sexta-feira, já tinha gente do lado oposto, no caso do PSOL, fazendo vídeos, divulgando, dizendo que era mentira que iria tirar, que na verdade estava tudo registrado. As duas coisas são verdades. Ele disse que ia tirar e era verdade que não estava no registro ainda a retirada. Só que os dois lados precisavam transformar isso em bandeira, porque crescem no confronto. Os dois extremos, seja a direita ultraconservadora, seja a esquerda mais radical, eles crescem nesse confronto. Então, qualquer fagulha dessa vai ser usada, vai ser explorada à exaustão pelos dois lados. É o cara que está no protesto do lado de fora, é o cara que está assinando o pedido do lado de dentro, mas, no fundo, as pessoas estão crescendo no confronto. Acho uma pena, como você disse, esse varejamento de homenagem.
É só uma perguntinha aqui de serviço, sim, Wagner. Está saindo o ranking dos carros mais vendidos, inclusive com uma queda nas vendas de 5% ou 6% com relação ao mês anterior. Mas aí eu tinha separado isso aqui para lhe perguntar, já que você vive o tempo todo se atualizando com isso. Aquela exacerbação no preço do carro usado, ela já chegou a um certo consenso? As coisas já estão voltando a ser como eram?
Não, ela não voltou, ela estabilizou. Aham. Deu uma estabilizada. O mercado deu uma estabilizada, parou de crescer como vinha crescendo, os preços pararam de aumentar como vinha aumentando. Mas, assim, as vendas dos carros novos continuam em queda. Você deu aí um dado deste mês em relação ao mês anterior, e é em relação ao mês anterior. Se você fizer uma comparação em relação ao ano passado, a queda é muito maior. Então a queda continua por causa da falta de componentes, principalmente eletrônicos, para a produção dos veículos, como chips, semicondutores, que estão fazendo com que esses veículos saiam de fábrica e sejam entregues aos compradores sem dispositivos simples, como por exemplo um Bluetooth. Está saindo sem isso. Está saindo sem isso. Então o carro sai até mais barato para ver se eles conseguem vender, mas sem esses dispositivos. Então hoje, quando o consumidor vai comprar um carro, ele procura muito pelos dispositivos eletrônicos de conectividade e outros mais. Então os carros estão saindo sem isso, sem esses dispositivos. Então as pessoas preferem ir no comércio, comprar um seminovo completinho, do que comprar um novo que não vem com esses equipamentos.
Já emplacamento de moto disparou, né?
Emplacamento de moto cresceu. Cresceu. Agora, isso reflete também muito a dificuldade do brasileiro. Hoje, a gente lembra muito do Recife, a situação do usuário do transporte coletivo no Recife, que tem como um sonho se livrar do transporte coletivo por causa da péssima qualidade do serviço. Uhum. Então, inclusive, o nosso Kevin Paes, que participou do dia desses aí do Debate Cidade, ele que utiliza o metrô, disse que na estação dele pega o metrô, em Afogados, quando ele sai do metrô, tem uma placa na frente. Compre sua moto.
Exato. É o melhor lugar para a pessoa fazer.
Então, veja só.
Você sai do metrô lotado, atrasado, quebrado.
Eles deviam também anunciar na traseira do motorista ali, né? Compre sua moto em tantas parcelas.
Pois é. Eu queria fazer uma pergunta a Wagner sobre isso, sobre esse mercado de veículos. Só queria fazer um comentáriozinho. Eu já fui homenageado pela Câmara do Recife, tenho medalha, inclusive a medalha que leva o nome da nossa querida Graça Araújo. Tenho muito orgulho dessa medalha, mas eu acho que entre uma medalha e outra, os vereadores eles precisam realmente focar naquilo que é importante. Eu acho que nesse momento, aquela discussão que aconteceu ontem é algo que é tão desimportante, mas tão desimportante, que faz a gente passar aqui 10, 12 minutos criticando levantando essa situação.
Parece que, inclusive, já esqueceram a chuva, né?
Parece, não, é exato, exatamente. Eu não estava nem falando de chuva.
O verão já chegou,
Agora, eu queria perguntar, Wagner, em relação ao mercado, tem muita gente que hoje tem carro usado, aí fica pensando, olha, carro usado está muito valorizado. Mas será que vai cair? Eu vendo agora, estou querendo vender o carro. Vendo agora ou eu deixo para vender depois que vai subir ainda o preço de carro usado? Como é que está isso no mercado?
Quem tem carro usado, o que eu aconselho é trocar por outro carro usado. Se você quiser trocar, precisar trocar seu carro. Né? Na troca. Porque na venda você vai perder. Você vai perder sempre. Quem vende, perde um pouco. Então, se você puder segurar, que a gente tem um hábito, Igor, aqui, de achar que, porque rodou 10 mil quilômetros, rodou muito. Esses carros são preparados para rodar 250, 300 mil quilômetros. Né? Carros a gasolina, 300 mil quilômetros. Então, você roda 10, 20, e, rapaz, rodei muito já.
Posso aproveitar para perguntar uma coisa? Pois eu sei não. Que você é expert no assunto. Eu já ouvi comentários de que o tempo mínimo ideal para que você permaneça com o carro, ele se pague e você tenha feito um bom negócio é de 5 anos. Procede?
É por aí. Exatamente.
Ou seja, você trocar de carro com menos de 5 anos,
você está perdendo dinheiro. Você acha, tem a ilusão de que não, vou trocar logo que meu carro está desvalorizando, vou pegar outro novo, né, para não perder tanto dinheiro. Você vai perder mais ainda. Porque vai perder do seu e ainda vai perder para pagar mais caro no outro.
Então, você perde duas vezes. Você lembra que na inflação galopante, veja como isso era interessante. Tinha cara que comprava 3 carros, 4, para revender na frente. Ele não era o negócio dele, não.
Não.
Mas ele comprava.
Rapaz, o cara botava na porta de casa. Exato. Botava na porta, eu lembro muito bem no interior, as pessoas compravam assim, tinham a oportunidade de comprar, pegavam um dinheirinho e compravam um carro, porque você já vendia no dia seguinte com 20, 30% acima do que você tinha comprado. 20, 30% de um dia para o outro. Era uma coisa absurda. Não é? Inclusive, era uma época em que carro usado era muito valorizado. Aí era aquela época que todo mundo cuidava muito do carro. Botava um cobertorzinho para o carro não dormir no sereno. Entendeu? Cuidava muito porque valorizava mesmo o carro. Carro novo era coisa raríssima para quem tinha muito, muito, muito dinheiro para comprar. Então, o mercado era de carro usado mesmo.
Vamos pedir um aconselhamento aqui do professor de endocrinologia, Francisco Bandeira. O assunto, doutor Francisco, pode ser muito simples, que é uma pílula que estão lançando aí para a ressaca, mas a repercussão disso tem sido tão interessante, desde ontem à noite, quando foram divulgadas as primeiras notícias, eu digo, vamos conferir. Então, essa Mike, parece o nome da pílula, o senhor certamente vai me corrigir daqui a pouco, e ela se toma antes de começar a bebida e ela reduz o efeito do álcool, de princípio, em 50%. Quer dizer, você já vai tendo prejuízo, né? Já poderia beber menos para economizar, não vai beber muito e vai se resolver com essa pílula. É o que eles estão dizendo, ainda não está à venda em todo canto, mas é uma pílula produzida no Reino Unido e que me parece tem apenas, pela internet já se compra. É coisa nova? O senhor tem alguma coisa para acrescentar que a gente possa se animar com ela?
Bom dia, Geraldo.
Bom dia.
Na verdade, isso é o princípio é simples, mas é um mecanismo interessante. Na verdade, é um fitoterápico, né?
Uhum.
Não é um medicamento em si, ele é vendido na Inglaterra como um suplemento, até na prateleira, porque ele é composto de bactérias,
uhum,
como um probiótico. Na verdade, é um probiótico. São duas bactérias, o Bacillus coagulans e o Bacillus subtilis, e essas bactérias elas têm duas enzimas que metabolizam o álcool. Enzimas que nós temos, né? Acetaldeído hidrogenase, o álcool de hidrogenase. Então, o que elas fazem é começar a metabolizar o álcool já no intestino,
uhum,
e impedir que ele seja totalmente absorvido e passe pelo fígado.
Uhum.
Então, os estudos com essa pílula, que são essas duas bactérias associadas a um aminoácido L-cisteína e vitamina B12, isso aí não está muito claro o benefício dessa associação. O efeito é mais pelas bactérias, que são bactérias probióticas usadas para outras doenças, como síndrome do intestino irritável, aquelas pessoas que têm muita cólica, diarreia, que agravam com estresse, com determinadas comidas, elas já são usadas. E os estudos com essa pílula vêm mais da China. Você sabe que a China, a medicina herbal, é muito usada na China. Se usa muita erva, né? Fitoterápica. China e Taiwan, que é aquele braço da ilha de Formosa, que é uma região bastante desenvolvida. Então, os estudos vêm mais de lá.
Uhum.
E a ideia é que realmente a absorção do álcool caia em 50%.
Uhum.
Eu conversando com o pessoal da Inglaterra, o que eles me falaram é que se isso pode ter valor para aqueles indivíduos chamados bebedores moderados, né? Porque o consumo de álcool é um problema de saúde pública, né? A cirrose alcoólica hoje ainda lidera as causas de doença crônica de fígado, depois vem a esteatose hepática, que vai subir e vai passar o álcool. Então, isso minimiza os efeitos daqueles bebedores moderados, porque quem bebe pouco já tem um efeito assim, menor, o risco do alcoolismo já é menor.
Uhum.
E nos que bebem muito, se o indivíduo quer beber muito, porque ele quer ter o efeito de beber muito, para ficar bêbado, ele vai gastar muito mais para poder ficar bêbado.
Então, quer dizer, essa pílula se toma... Sempre se pensa que a ressaca a gente combate depois que bebe. Nesse caso, essa pílula se toma antes e o álcool vai entrar mais fraco. Por exemplo, o álcool de se eu tomar álcool 70, ele vai entrar só 30.
É, exatamente, aquela quantidade que você bebeu de etanol, uhum, por exemplo, se você tomar uma dose de uísque, ela vai ter ali 15 gramas de etanol.
Uhum.
Então você só vai absorver 7,5, o que é considerável. Mas eu acho que nós temos que dividir aqui, porque ressaca não tem muito a ver com o álcool em si, mas sim com os metabolitos do álcool.
Sei.
A ressaca é um fenômeno depois que o álcool é metabolizado, e todos aqueles sintomas de ressaca têm a ver com inflamação.
Uhum.
Então, o metano, o acetaldeído, que são congêneres. O que é que nós chamamos de congêneres? Congêneres são metabolitos do álcool que são formados no processo de destilação. Então, vai ter bebida que vai dar mais ressaca por ter mais congêneres do que outras.
Uhum.
Então, se o indivíduo toma, por exemplo... É muito comum dizer que um uísque envelhecido, 21 anos, ele dá menos ressaca porque ele tem menos congêneres. A ressaca é aquilo que você fica, pode dar até febre, dor no corpo, depressão, astenia, quer dizer, você se sente muito mal no dia seguinte, tem a ver com esses metabolitos. Essa medicação, ela pode reduzir a ressaca, porque a quantidade de álcool que chega no fígado é menor, mas também esses probióticos, eles reduzem a inflamação. Uhum. Eles têm esse mecanismo, você muda a microbiota intestinal e essas microbiotas que produzem substância inflamatória vai ser reduzida também. Então, ele reduz a absorção do álcool e tende também a reduzir os sintomas da ressaca.
Quer tomar uma, Wagner?
É, só queria saber do Dr. Francisco Bandeira, porque a ressaca também ela não age de forma unânime em todos os consumidores de álcool. Há indivíduos que simplesmente não têm ressaca, Dr. Francisco Bandeira. Isso significa que esses indivíduos metabolizam melhor o álcool?
É, sem dúvida. A ressaca depende fundamentalmente do tipo de bebida. Por exemplo, se você mistura bebidas, é muito mais comum ter ressaca, porque você vai ter mais congêneres. Cada tipo de bebida tem congêneres diferentes que vai levar aquele processo inflamatório. Mas a quantidade de álcool, a velocidade com que esse álcool foi ingerido, se foi ingerido com alimento ou não, porque quando você bebe comendo, a absorção vai sendo mais lenta. Então, o metabolismo vai sendo mais delicado e mais leve. Então, todos esses fatores e fatores individuais. Tem indivíduos que metabolizam o álcool rápido, tem indivíduos que metabolizam mais lento, tem pessoas que não toleram tomar um copo de cerveja porque fica logo sonolento. Então, certamente é multifatorial, mas tem indivíduos que têm ressaca com muito mais facilidade e tem indivíduos que bebem muito e tem muito pouco sintoma de ressaca.
É só um adendozinho aqui, que ele informa aqui que desde 1990 esse remédio foi produzido e vem sendo aperfeiçoado, até chegar no momento atual, que dizem que agora é essa bala que matou Getúlio. Pois não, Igor?
Eu fiquei curioso, doutor. Primeiro, muito bom dia para o senhor. Eu fiquei muito curioso porque quando o senhor fala em tolerância ao álcool, você está falando com o Wagner sobre tolerância ao álcool, eu fico pensando na relação disso com o alcoolismo. Quem sofre com o alcoolismo, geralmente, assim, você ter muita tolerância ao álcool aumenta o risco de você se tornar alcoólatra?
Aumenta. Eu dou um exemplo a você, que é cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica, nós temos fundamentalmente dois tipos hoje. Aquele tipo que reduz o estômago e tira uma parte do intestino, que é o bypass, e aquela outra que você reduz só o estômago, que é o sleeve, que é o que eu indico hoje. Eu praticamente não indico mais o bypass, porque um dos problemas do bypass é a tolerância ao álcool. O que, que o bypass faz? A absorção do álcool é muito rápida, dá um pico e cai rápido. Então, lesa muito e o indivíduo não fica bêbado. Eu tenho pacientes que desenvolveram alcoolismo pós-bariátrica que ele, antes de chegar para consulta, ele para no shopping e toma um litro de uísque e chega lá bonzinho. Uhum. Mas já cirrótico. Então, evidentemente que aqueles indivíduos mais tolerantes, entre aspas, eles vão ter mais lesão cerebral, de fígado, do coração, etc.
E se o camarada, para a gente fechar com relação à nossa pílula nova que está chegando aí, se o camarada vai tomar uma cachaçinha e diz, bom, eu antes vou tomar essa pílula para evitar o bafômetro, quando o cara me pegar, esse meu álcool estará cheirando menos do que estaria. Ele reduz também essa possibilidade?
Certamente são os dois extremos. Esse exemplo, que o indivíduo bebeu pouco, e existe um limite lá do detector, uhum, do álcool na respiração, na inalação, e que se você bebeu pouco e usou a pílula, certamente ali a chance de dar negativo é muito maior. Uhum. No outro extremo, se o indivíduo quer beber muito, porque quer ter o efeito do álcool, e se usar a pílula, ele vai ter que beber muito mais. Então, é claro que desse limite de beber menos e usar a pílula, vai influenciar a detecção dos níveis. Porque o que o bafômetro detecta são os níveis de álcool que foram absorvidos a partir do trato gastrointestinal. Tá?
Maria Luísa, você é abstêmia, mas quer saber também do álcool. Né?
Não, não sou abstêmia, não. Doutor Francisco Bandeira, muito bom dia. Qual o risco de um medicamento como esse chegando ao mercado incentivar ou até mascarar casos de alcoolismo? Que a gente sabe que em algumas pessoas o alcoolismo é uma doença, não é? O que é que precisa ser feito? Que tipo de controle precisa ser feito para se evitar que essa pílula termine, de certa forma, incentivando alguém que seja impotente perante o álcool de desenvolver um vício que pode ser fatal?
Primeiro, Luiz, essas bactérias, como o Geraldo já falou aí, elas já são usadas há muito tempo para outros fins, como probióticos. Então, não é uma novidade, apenas a ideia de juntar as duas bactérias numa pílula que dá mais potência na produção dessas enzimas que metabolizam o álcool, que é a ideia mais nova. Mas a ideia da comunidade médica na Inglaterra é exatamente o oposto, é você reduzir os riscos do álcool para a saúde. Porque se o indivíduo que bebe moderadamente, eu digo moderadamente, você toma 4, 5 doses de uísque por dia, trabalha normalmente, não é alcoólatra, ele não tem aquela conotação, porque o alcoolismo é uma doença em que o indivíduo rompe com o ambiente em que vive. Tem pessoas que bebem mais do que o usual, mas exercem suas atividades normais. Esse indivíduo, com o uso dessa medicação, vai ter menos efeitos nocivos à saúde. Então, a ideia é essa, porque os componentes da medicação são componentes muito simples, que não têm nenhum risco. Ele diria benefício de mudar a microbiota. Então, a visão da comunidade médica na Inglaterra, onde o medicamento foi lançado, embora ele tenha sido mais estudado na China e Taiwan, né, que tem muita ligação com a Inglaterra, é a visão de que possa proteger e diminuir esses riscos para a saúde.
Eu tenho um amigo importante de pesqueiro, um cantor, gente muito querida, que está com cirrose, doutor Bandeira. Já não tem muito a ver com o começo do nosso assunto. Ele está com cirrose e de vez por outra, ele está correndo para o hospital para ir tirar água da barriga. Ele está esperando para fazer o transplante de fígado e o fígado não está aparecendo. E ele vai tirar, dizem que tira 5 litros de água da barriga de uma vez. É isso mesmo?
Isso é AIFID. Esse aí é a doença hepática crônica terminal. É quando o fígado já não funciona e aí você tem varizes no esôfago pela hipertensão no sistema porta e o que nós chamamos de AIFID, que é acúmulo de líquido peritoneal. Essa fase é uma fase muito ruim para a saúde e que só se resolve com o transplante. Vale salientar que durante muito tempo a causa mais comum de cirrose era hepatite viral crônica, né? Hepatite B, hepatite C, que hoje hepatite C tem cura em mais de 98% dos casos, hepatite B tem vacina, e aí fica a esteatose hepática causada pela obesidade como a causa crescente e álcool. Essas duas causas são hoje, além de outras causas raras de doença genética, mas seria mais ou menos. Então, seja qual for a causa, o indivíduo chegou nesta fase de cirrose descompensada, porque na cirrose compensada ele tem as alterações no fígado, o fígado com a biópsia hepática mostra a cirrose, mas ele não tem AIFID ainda. Essa é a descompensada, aí ele tem que ir lá tirar o líquido periodicamente até que apareça o fígado para transplante.
Pronto, doutor Francisco Bandeira, a gente agradece. Gente, as confusões dos aeroportos continuam. E o pessoal que trabalha com passagem, com turista, como é que essas pessoas estão fazendo? Que orientação estão recebendo essas pessoas para se viajam para certos lugares, se trocam de destino? Deixa eu saber com o nosso Edson Gonçalves, se eu lhe pedisse agora uma agenda para viajar, sem problema, para onde você me mandaria, Edson?
Bom dia, Geraldo.
Bom dia.
Bom dia, amigos da bancada, Wagner e os demais, e os ouvintes. Veja só, Geraldo, a situação agora, nós estamos em cima de uma temporada de férias, né?
Uhum.
Hoje, dia 6, começa a temporada de Europa, Estados Unidos, os grupos que vão para Disney, Europa, o verão europeu agora. Então, há uma certa dificuldade. Após 2 anos de pandemia, 2 anos de recesso no turismo, nós estamos voltando agora aos poucos. E, ao mesmo tempo, os segmentos não acompanharam essa previsão de uma demanda 3 ou 4 vezes maior do que a própria estrutura. Ou seja, as companhias aéreas demitiram as pessoas por 2 anos e agora tem uma demanda e está recrutando novos funcionários e voltando às suas frequências normais. Isso tudo ocasionou uma demanda muito além da expectativa. E, consequentemente, há atraso de voos, cancelamento, né, das pessoas que estão querendo viajar. Então, a sua pergunta é assim, Geraldo, seria muito difícil de atender de imediato, mas a gente tem que fazer tudo com antecedência para evitar e minimizar algum contratempo, algum aborrecimento.
Eu tenho um amigo nosso aqui, o Mário Roberto, está dizendo que lá em Israel estão recomendando que você chegue um dia antes no aeroporto para ficar se resolvendo. Eu tenho um amigo que viajou, foi para o Canadá e fez um percurso grande. Ele disse que você, quando você sai, no Brasil, por incrível que pareça, no Brasil é menos. Mas fora do Brasil, você se sente abandonado nos aeroportos, porque você não tem nem a quem perguntar, porque o enxugamento foi muito grande por aí afora. É isso mesmo?
Isso acontece realmente. A dificuldade de comunicação, você está nos Estados Unidos e falar fluentemente o inglês, ou na Europa, em alguns países, falar o idioma local de cada país, vai dificultar. No Brasil, sempre a gente tem assim, uma facilidade de comunicação, procura um gerente, procura um supervisor, alguém que possa ajudar. Na Europa e nos Estados Unidos é totalmente diferente. Lá são sequências de atendimento. Você tem que estar na fila igual a qualquer outra pessoa. Então, não tem nenhum benefício, não tem nada que pudesse ajudar. O agente de viagem tem um papel muito importante nessa relação com o consumidor final. Ele tem os acessos, ele conhece as pessoas por experiência, então ele pode ser um facilitador. Quando houver um contratempo, a pessoa entrar em contato com o seu agente de viagem, ele vai procurar os meios de comunicação que ele tem de acesso para tentar resolver algum contratempo que houver.
Essas demissões maciças aconteceram somente nos aeroportos ou os hotéis também fizeram do mesmo jeito e os atendimentos nos hotéis estão complicados?
Não, a demanda maior sempre é nas companhias aéreas, né? O primeiro termômetro é a companhia aérea que liberou a quantidade de pessoas para aquele destino. A hotelaria já é uma estrutura montada que a pessoa faz com muita antecedência. Viajar hoje requer que a pessoa se programe um pouco antes. Essa viagem de última hora, ela sempre corre um risco maior de ter um contratempo, de ter um no-show, de ter um overbook, ou não encontrar aquelas tarifas promocionais desejadas. Então, se você for comprar hoje uma passagem para São Paulo, ela custa R$ 2.500,00. Mas se você projetar essa mesma reserva para janeiro, fevereiro de 2023, ela vai custar R$ 1.800,00. Então, a diferença se faz com a antecedência da compra.
Os navios já estão resolvidos?
Já estão todos liberados, né? Já temos já toda uma programação já proposta para as viagens que chega de novembro agora de 2022 até março de 2023. Requer que as pessoas façam com antecedência, porque já existe uma procura já decorrente dos 2 anos que ficaram sem ter a frequência dos navios. Então, que já se programem. Os navios estão no Brasil e a gente também tem venda de navios no Canadá, no Estados Unidos, na Europa, todo lugar tem. É uma demanda que ela está crescente. O turismo está voltando e a gente está se preparando para poder atender esse movimento.
A sua grande especialidade, o tiravistos, está se normalizando?
Então, os vistos também, tá? Da mesma forma. Existe uma procura maior do que a própria a estrutura de atendimento. Você tem uma ideia hoje, 5 consulados no Brasil, que estão em Recife, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Rio de Janeiro, os agendamentos só estão só para maio e junho de 2023. Então você já percebe que existe uma quantidade muito grande de pessoas querendo tirar o visto, já para poder iniciar as viagens. A minha sugestão, além de fazer com antecedência, é comprar um seguro de viagem. O seguro de viagem, ele também garante, se houver um contratempo de atraso de voo, um cancelamento de voo, uma indenização para que as pessoas possam comprar as suas primeiras necessidades, né, para poder ficar naquele período enquanto a companhia aérea não resolve o atraso ou o cancelamento. Então, o seguro de viagem, hoje, ele faz parte de uma viagem nacional ou internacional, como se fosse uma reserva de hotel, como se fosse um bilhete da companhia aérea, acrescentar um seguro de viagem também, que é extremamente importante.
É, só para a gente fechar, então, se eu entendi bem, se eu peço agora o meu visto, eu só vou receber em 2023, é?
É, essa é a realidade. Nós vamos agendar para 2023 e vamos ficar monitorando o site do consulado para que a gente consiga antecipar. Mas a situação atual é essa mesmo. Você vai ficar dentro de uma expectativa de o seu agente de viagem ou o seu despachante conseguir antecipar.
Então tá certo. Outra vez, a gente agradece o comercial. A gente volta já, Passando a Limpo.
Passando a Limpo.
E o 5G chegou em Brasília hoje e precisamos... Se eu ligar para Brasília agora, Maria Luísa, vão me atender diferente?
Bom, o celular precisa estar preparado, né? É, a primeira cidade do país a entrar nessa nova tecnologia é Brasília. É, o que é que essa nova tecnologia promete? Ela já está em operação em outros países, né? Ela promete que você vai conseguir conexões simultâneas muito mais velozes. É, hoje, quando você tem muita gente, por exemplo, no estádio de futebol, acessando a internet ao mesmo tempo, ninguém consegue fazer nada. Então, o 5G...
A noite de ano é horrorosa,
né? O 5G, ele permite mais conexões simultâneas, né? Ele promete mais velocidade, então, delay é algo que vai ficar no passado em breve. Eu acho que se você... Não sei se você já assistiu, por exemplo, um jogo de futebol no YouTube.
Sim.
Você tem um delay de alguns segundos entre o que acontece e ali. Esse delay, o 5G, ele diminui também. Agora, é uma tecnologia que pressupõe toda uma infraestrutura nova. As antenas são completamente diferentes e tem que ser muito... espalhadas, né? Ela muda a lógica da antena lá em cima. Na verdade, você tem que ter várias antenas na
caixinha
área.
De sapato.
Isso, pequenininhas, espalhadas para que funcione. O celular tem que ser preparado. Meu celular mesmo, se eu chegar em Brasília, ele não vai pegar o 5G, porque ele não está preparado.
Mas ele pega o normal.
Pega o 4G.
Você continua funcionando.
É, todas as
trocas... E se alguém ligar de 5G para você também, não tem problema.
Também. O beneficiário é quem tiver celular preparado para 5G, quem comprar o chip para o 5G e quem estiver numa área onde a tecnologia 5G já foi empregada. Está bastante atrasado o Brasil, tá, Geraldo? Essa história de crise de componente ali para o lado da China fez com que todo o processo de instalação tivesse um atraso grande. A segunda leva, na qual está incluída João Pessoa, mas não está incluído o Recife, para nossa tristeza, não tem nem data para acontecer. Acredita-se que vai ser em algum momento agora do segundo semestre. Mas está tão difícil trazer os equipamentos, conseguir comprar, instalar, que até a segunda etapa, que acho que são mais 5 capitais, não me lembro de cabeça todas, mas São Paulo, João Pessoa estão nessa lista, ainda não tem prazo para acontecer.
É verdade que ainda está tendo negociação com as operadoras?
Com certeza.
É porque elas têm que instalar muita antena.
Muda muito a lógica. Né? A lógica que tem hoje das antenas altas, em alguns pontos estratégicos, ela cessa completamente. A lógica agora passa a ser uma coisa múltipla, que aonde você estiver, você vai estar servido por uma rede enorme de antenas ao seu redor, e é isso que faz com que a tecnologia permita tanta simultaneidade de acesso e um acesso muitas vezes mais rápido.
É bem parecido.
Se eu estivesse querendo trocar meu celular hoje, você diria, não troca agora não, espere.
Não, já pode trocar.
Eu recomendaria outro.
Você pode trocar quando você quiser. Se você trocar e se você for para uma área que estiver com o serviço, você vai ser beneficiado por isso. Mas você trocar hoje, você não tem planos de viajar ao longo desse ano, por exemplo. Eu diria para você trocar lá para janeiro, fevereiro, que é quando você vai ter mais capitais aonde você vai poder realmente usar o serviço.
Eu vou trocar o meu assim que o 5G chegar no Recife. Agora não adianta de nada. né? Que eu não vou para Brasília, e se eu for para Brasília, eu vou passar dois, no máximo, três
dias. Pessoa. Assim, quando chegar em João Pessoa, eu vou lá só para testar.
Agora, Geraldo, o que é interessante...
Quando chegar em João Pessoa, a gente começa a pensar.
Essa mudança de velocidade e qualidade é bem semelhante, vamos para a cabeça de quem pensa analogicamente ainda, a mudança do AM para FM. Veja que o AM tem um alcance maior, mas a qualidade é menor. Né? E o FM tem uma qualidade melhor, mas o alcance é menor. Então é a mesma. A gente pode fazer a mesma comparação. Por exemplo, o sinal do 5G ele é muito melhor, muito mais rápido, mas o alcance é muito curto. Então, por isso que ele demanda essa quantidade enorme de pequenas antenas repetidoras. Tem a grande e tem as pequenininhas para repetir o sinal. E esse é um grande entrave, porque é muita implantação de antena pela cidade. Se você fugir um pouquinho, você já perde o sinal. Inclusive, eu estava acompanhando hoje relatos de usuários em Brasília, eles dizendo que o sinal oscila muito. Por quê? Porque eles estão se movimentando e em uma área o sinal é mais forte do que em outras áreas que, inclusive, pode nem existir o sinal. E outra coisa, Geraldo, para quem é usuário do rádio no celular, quem utiliza o software de rádio no celular. Estou falando de streaming não, de aplicativo não. Por exemplo, eu estou utilizando aqui o rádio. Eu tenho um receptor de rádio aqui no celular. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu estou utilizando aqui o 76.1 da Rádio Jornal. Vou mostrar aqui na câmera. Esse aqui é o receptor. Eu estou falando e estou me ouvindo em tempo real. O que é que eu estou observando? Nos celulares 5G, eu sempre faço uma pesquisa de aparelho smartphone. Eu procuro saber se o aparelho tem o rádio receptor, porque eu trabalho utilizando ele como retorno.
Você já
está
ouvindo a Rádio Jornal pela faixa estendida?
Exatamente, entendeu? Aqui eu pego os dois.
Você tanto faz, sabe que tem diferença?
Não, nenhuma diferença. Assim, tem diferença às vezes de sinal, de qualidade de sinal, porque como essa aqui é uma faixa nova, né, então sofre quase nenhuma interferência, que não tem nenhuma vizinha né, com som alto ligado. Aí nas outras tem, às vezes dá uma interferenciazinha de área que a gente está circulando. Então essa aqui, como no caso eu estou trabalhando, ou me ouvindo aqui, utilizando como retorno, para mim é mais vantajoso. Então, o que é que eu quero dizer? Que nas pesquisas que eu faço para smartphone, eu sempre procuro aquele que tem o rádio receptor. E nos smartphones 5G, ele já não aparece com rádio, Geraldo. Sim. Já não vem um rádio receptor. Por quê? Eu subtendo, não é uma explicação técnica ainda, que com o 5G, e como Maria Luísa já explicou, o delay vai praticamente desaparecer, o delay vai ficar de no máximo um milissegundo. Então significa que eu vou poder ouvir o rádio pelo aplicativo, pela internet, sem ter o delay. Porque hoje quem escuta pelo aplicativo tem um atraso de alguns segundos. Uhum. Né? Depende da conexão, da velocidade e tal. De alguns segundos. Então eu entendo, ou espero que seja assim, que os smartphones estejam vindo sem o rádio, porque com o 5G o delay vai se acabar, Maria Luísa.
Tem uma coisa que a gente precisa lembrar, que é o seguinte. Tem o bônus, que é a velocidade. O 5G ele é 20 vezes mais rápido do que o 4G. 20 vezes. Significa que hoje você está baixando um vídeo em 4G, ele dura 30 segundos para baixar um vídeo ali, para você assistir um vídeo, para ele completar. Vai ser
instantâneo.
E vai ser instantâneo. Vai ser praticamente instantâneo. Você apertou, ele vai, é como se você estivesse ligando uma televisão. Pum! E já entra o vídeo. Em compensação, a bateria do celular vai embora. Vai embora mesmo, porque o consumo de bateria, para quem já tem problema com bateria de celular, que fica lento, fica descarregando, vai aumentar muito, muito, muito o consumo de bateria. E em Brasília já estão falando em problema de interferência nas antenas parabólicas. Diz que interfere em antena parabólica e vão ter que fazer modificação nas antenas parabólicas. É claro que isso é um período de teste, é um momento de teste que está sendo feito lá. Outro problema, outra coisa que precisa ser resolvida também, a gente está aqui falando em 5G, 40 milhões de brasileiros não têm acesso nem ao 3G ainda, não têm nem acesso à internet.
O interiorzão.
40 milhões de brasileiros que não têm nenhum acesso. Então a gente está falando em 5G, mas tem gente que nem 3G tem ainda.
5G vai ficar restrito.
Onde você pode usar seu celular 5G esse ano ainda?
O 5G por muitos anos...
Essa cidade?
São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Paraná,
e João Pessoa.
Curitiba, não?
Não. São Paulo, a segunda leva vai ser essa. Agora, há uma previsão de que ainda este ano todas as capitais recebam. Mas previsão como essa que eu estou dizendo, se tiver chip.
5G, se tiver antena.
O 5G, por muitos anos, vai ficar restrito e vai ser uma realidade apenas das grandes cidades. Sabe das capitais e grandes cidades brasileiras.
Sabe e olha lá, né?
E não em todos os setores. Até porque o planejamento do Ministério das Comunicações é que agora é que o 4G, que as operadoras começam a investir no 4G no interior.
No interior.
Então, aí, o 5G vai ser uma realidade somente de capitais e grandes cidades brasileiras.
Mas fique tranquilo, que até dezembro de 2029, todo o país deve estar no 5G. Ou seja, Geraldo, eu não teria tanta pressa em trocar o celular, não.
É bom esperar um pouquinho.
Eu queria, para a gente fechar a nossa conversa, com um saborzinho, porque o livro de Joaquim Falcão, que está sendo lançado aí, está dizendo que o arrumadinho foi uma invenção do Recife. Tá certo?
Adoro arrumadinho.
Arrumadinho é bom.
É. Na verdade, quando você parar para pensar, eu não me lembro realmente de ter comido arrumadinho no outro canto, né?
Lá em casa é quase
eu acho que comida obrigatória. Eu só não gosto do arrumadinho quando ele é muito arrumadinho. Eu gosto do arrumadinho desarrumado.
É, aquele que vem que o cara faz uma
é, bota farra, o feijão de um lado, bota a carne do outro, bota a farinha. Não,
é arrumadinho com design.
É, exatamente.
Aí, agora, o caldinho de feijão é também um...
Só tem aqui. Não o caldinho. É porque assim, você chega em qualquer lugar do mundo e pede um caldinho, vem uma panela.
É uma sopa, né?
É uma
cumbuca.
Aquele hábito de tomar um copinho para degustar algo que você vai comer na sequência, seja um... Ai, enchi minha boca d'água. Um sururu, um marisco.
Um caldinho de sururu.
É bom demais. Um caldinho de peixe. Isso é bem pernambucano.
E é bem pernambucano. Eu estava em Natal há pouquíssimo tempo. Agora eu estava em Natal, aí fui à praia. Cheguei na praia e fui pedir um caldinho de peixe. Veio uma cumbuca de sopa.
Aconteceu comigo em João Pessoa.
Eu olhei e disse, rapaz...
Não, veja só. Lá. Veio uma cumbuca e vi o preço da cumbuca. Não, né? Porque você pede um caldinho achando que vai pagar assim. Conto, né?
Mas que não,
tá o omelete também, é só nosso.
R$25. Ah,
o omelete é francês, né?
O omelete é francês.
Omelete é fromage, é
francês. Aí é?
É.
Então, tá. Agora, tudo isso que para saber se o livro de Joaquim Falcão, trouxe a origem da cartola.
É ali do leite?
Agora.
A cartola.
É do leite.
A cartola da banana com
queijo.
Com queijo e açúcar.
A cartola foi uma invenção de Rubem Moreira. Isso Ney Maranhão contou isso aqui num debate, depois eu confirmei com outras pessoas. Rubem Moreira frequentava muito o Internacional.
Sim.
Houve um tempo que o Clube Internacional era a coisa mais importante.
Requintada.
Não era? Aí que ele chegava lá, disse, olha, bote aí uma bananinha, bote canela em cima e alguma coisa de queijo. E não tinha nome para isso. Vai lá, vem cá. Aí alguém disse, bota o nome de Cartola, já que ele era Cartola de futebol.
Rubem Moreira.
Ai, entendeu?
E aí foi no Clube Internacional.
Sim.
Aconteceu
nasceu no Internacional.
Olha aí.
Com o Rubem Moreira.
Né? E é irresistível a Cartola, né?
No restaurante por onde ele passou. Por exemplo, eu fui algumas vezes até com ele no Costa Brava. Essas cartolas são feitas com muito cuidado, muito gostosas também, dá para encher a boca d'água. E você já tem hoje pelas estradas, em Gravatar, Wagner, tem um posto de gasolina.
Ali,
né?
Famosérrimo.
Exatamente.
O circuito cartola eu conheço todos. Tá?
O circuito da cartola de Pernambuco. Para virar turismo.
Vamos comer cartola, até o meu passando ali.
A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.